desde o Natal, nós vivemos fazendo palestras, conversas, no sentido de destruir o que você chama de realidade, de real, os acontecimentos da vida material. Até a última palestra, quando nós concluímos que tudo da vida material era maia, ilusão, fruto da conexão do pensamento com o objeto pensado. Hoje eu quero falar sobre o outro lado, sobre o que é real, sobre o que é realidade neste mundo. É isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. O que é real neste mundo? O que é verdadeiro neste mundo? E o real com E maúco e o verdadeiro com V maúco. E não a ilusão que nós vivemos quando está na carne. Eu vou começar pelo princípio. E a Bíblia nos diz: no princípio era o nada. E Deus enxoveu que há. E Ele criou tudo que existe. Isso é uma afirmação muito importante e real. O universo, as coisas não existiam. E Deus criou tudo que existe. E criou a partir do seu faixas. E a coisa é feita. Não se pode querer explicar como Deus faz. Porque a Bíblia é muito clara. Deus, pela sua vontade, diz, faça-se, e a coisa é feita. Essa é a realidade do universo. Tudo que existe é criado por Deus. Agora, eu faria uma pergunta para vocês. Quando Deus cria? Em que tempo Deus cria? Deus não pode criar no passado, porque o passado não existe. Deus não pode criar no futuro, porque o futuro não existe. Então Deus só pode criar no presente. E o que é um presente? O que é um tempo presente? Se nós for analisar bem a fundo, o presente é algo tão fugaz, tão rápido, tão ligeiro, que nós não conseguimos mensurar. Quando eu estou falando a palavra presente, e eu falo o segundo E, o S é passado, o N é futuro, só o E existe. Então o tempo presente é fugaz. E o tempo presente não é o passado, porque quando o presente vai para o passado, acaba. E quando enquanto o futuro não vier para o presente, ele não existe. Juntando então as duas coisas, nós podemos dizer que Deus cria o presente a cada presente. Ou seja, a cada microfação de tempo, Deus cria o universo, que é tudo que existe, de acordo com seus faças, que está oriundo da sua vontade. Isso é real, isso é realidade. Tudo é construído a cada microfação de tempo por Deus, através do seu fato. É só para você ter um exemplo. É como se fosse um filme. Fala direito, filho.
Filme.
Isso. É como se fosse um filme que são diversas fotografias que passam tão rápido que dão a ilusão de movimento, mas são pedacinhos isolados um do outro. Quando uma fotografia acaba de ser projetada, ela vai para o passado. E aí é que estava no futuro, vem ser projetado. Nós não conseguimos acompanhar essa velocidade da criação divina. Por isso nós vemos movimento. Mas na verdade Deus está criando o universo a cada microfação de tempo. Uma dessas criações de Deus é o espírito, o ser universal, o princípio inteligente do universo, a alma, o nome não importa, mas o elemento inteligente do universo. Ao criá-lo, Deus colocou a seguinte observação: agora façamos o homem, que é o espírito, que será criado a nossa imagem e semelhança. A partir daí, nós podemos concluir que ter o ser universal é filho de Deus e é cópia perfeita de Deus, criado a nossa imagem e semelhança. Eu, você, todos os espíritos, somos deuses, no sentido de sermos iguais a Deus. Tudo que Deus possui, todo espírito possui. A diferença está na utilização dessas coisas que o espírito tem. Vou dar um exemplo. No nível que vocês estão, vocês conhecem três propriedades de Deus. Ele é inteligente, ele tem amor e ele tem justiça. Essas três coisas são as características de Deus que você pode conhecer com a compreensão que tem hoje. Só que você também tem inteligência, justiça e amor. Agora, Deus possui a inteligência suprema. E o ser humanizado, o ser humano, possui a inteligência primária. Deus possui o amor universal, o amor ao todo como se fosse um. Você possui o amor, mas o amor individual, o amor a si, acima de todas as coisas. Deus sabe o que é justo, Deus é a justiça. porque é capaz de dar a cada um de acordo com as suas obras. Mas você tem a justiça individualista, ou seja, pensa sempre primeiro em você, para depois pensar no resto do universo. É a famosa fase eu sou, eu estou, tudo é voltado para o eu. E canto Deus para Deus, tudo é voltado para todos. Isso é o universo, uma criação de Deus a cada segundo, aonde existem matérias, seres não inteligentes, e aonde existem filhos de Deus, igualzinho a Deus, mas ainda se utilizando das propriedades espirituais, no sentido individualista, enquanto Deus utiliza no sentido universalista. É por isso que o Cristo diz: vós sois deuses, vocês são iguais ao Deus. Deus zela os espíritos, e quando ele zela o espírito, ele faz dentro da perfeição universal. Ou seja, ele guia o espírito puro, simples, perfeito. Porque Deus não pode guiar nada que não seja perfeito. Então, todo espírito, quando nasce, é perfeito, é puro, é simples. Mas, como toda criança, quando nasce, esse espírito é desprovido de cultura. Ou como se fala no Livro dos Espíritos, esse espírito é simples e ignorante. Ignorante no sentido de ser desprovido de cultura. Assim nasce, assim começa todos os espíritos. Eles nascem simples, puros, inocentes, sem a cultura. E aí precisarão caminhar no sentido de obter a cultura. O espírito começa uma caminhada no sentido de conhecer as coisas universais, a conhecer os elementos e as ações materiais do universo. Durante toda essa caminhada, essa busca da cultura, o espírito continua simples, puro, inocente. E chega a um determinado ponto, aonde ele conhece todas as coisas do universo. E agora, terá que começar a provar que é capaz de, mesmo tendo a cultura, manter sua simplicidade. Todo esse processo de adquirir cultura que nós falou, para nosso objetivo de hoje da vida, não interessa. Para provas, expiação, não interessa. seria apenas, vamos dizer assim, curiosidade besta. Mas e vamos nos focar nessa segunda etapa, aonde o espírito vai pichijar, provar a sua inocência a Deus. Na verdade, o primeiro período é o início da vida do Adão e Eva no paraíso, até que Deus dá a ordem: não coma do fruto dessa árvore. E ele, ao comer, ganha um determinado poder. E esse poder é o que pichijará ser libertado.
Lex pergunta: então temos que absorver conhecimento e transmutar para a real sabedoria com o passar da evolução?
Esse conhecimento que eu estou falando, moço, não é o conhecimento que você adquire na vida carnal. Tudo isso que eu estou falando é anterior ao início da encarnação como ser humano. Ainda não estamos falando de ser humano. Tudo isso, como eu disse, é a vivência do Adão e Eva no paraíso. Nós ainda não foi impulso do paraíso para vir para a Terra. Então não é a sabedoria, a cultura terrestre, é a cultura universal que o espírito adquire antes de começar as encarnações. Ficou claro?
Chayne pergunta: pai Joaquim, por que o espírito tem que provar isso? É por causa do fruto que comeu, entre aspas?
O fruto que ele comeu é o que ele vai precisar vencer. Por que que ele precisa provar? Porque há uma lei básica no universo chamada merecimento. Ou seja, Deus dá a cada um de acordo com as suas obras. É preciso você realizar para receber, merecer receber. Deus não dá nada de graça para ninguém, porque senão estaríamos ferindo a lei do trabalho. Então o espírito é simples e é puro. E Deus diz: agora você vai fazer a prova. Aí você não passa na prova. Aí você tem que encarnar outras e outras vezes até conseguir provar tudo. Mas no primeira vez, o espírito vem simples e puro. E aí ele precisa realizar uma prova. E quando não realiza, é que começa o ciclo da encarnação.
Fada da Noite pergunta: uma língua enganosa esmaga o espírito. Então, por que as pessoas viram as costas para ajudar os semelhantes?
Porque são individualistas. É a característica do espírito encarnado no planeta Terra. O espírito em provas e expiação. Ele é individualista. Ele só pensa em si primeiramente, para depois pensar em Deus e, por último, nos outros. Mesmo quando esse espírito pensa em Deus, só pensa em Deus para levar vantagem. Meu Deus, me dê isso. Meu Deus, faça aquilo para mim. Meu Deus, ele nunca se pede para o próximo. Sempre é para ele. E quando pede para o próximo, é porque ele quer que o próximo receba aquilo. Então sempre ele está baseado no eu quero, no eu acho, no eu sei. Essa é a característica do espírito encarnando no planeta Terra.
E Fada da Noite complementa a pergunta: mas tem pessoas que não são assim e se dão mal. Que não são assim e se dão mal.
É, o se dar mal já é uma prova de que é assim. Ou seja, que lia alguma outra coisa. Quem não é assim, ou seja, não é individualista, não quer nada. Não espera nada. Ele está sempre com tudo que vier e está muito bem na vida. Agora, quem quer alguma coisa, quem espera alguma coisa, esse individualista, É esse que eu falei. Tá sempre preocupado com o Xi. O Xi tá mal, já é uma prova de que está preocupado com o Xi. Então o espírito, ciente de toda a cultura universal, recebe uma primeira tarefa de Deus, seja ela qual for. E eu estou te falando em Atos. E aí ele precisa provar sua simplicidade. E neste momento, o espírito falha. Ele busca Paxi e não se vira ao poste. E aí vai pichijar, entrar no íntimo de epiações. Ou seja, epou o ferimento que ele fez ao universo. Porque o espírito, quando não usa de simplicidade, não usa de amor, ele causa um desequilíbrio no universo. E ele precisa expor esse desequilíbrio ao próprio universo. Esse é o ciclo de encarnação, esse é o objetivo da encarnação hoje no planeta. Somos todos espíritos simples, puros, simples, com cultura, que não conseguimos ainda provar a nossa pureza a Deus. Porque em determinado momento deixamos a nossa simplicidade se macular com um determinado acontecimento. E isso é a vida carnal, isso é a realidade do ser humano. O ser humano é maia, como dissemos, não existe. Mas o ser humano é um espírito encarnado, simples, puro, e na sua essência, é perto da sabedoria universal, e que agora precisa limpar-se, tirar essa mácula que encobre momentaneamente a sua vida, a sua simplicidade. Isso seria, por definição, ser humano. Isso seria, por definição, espírito fora da carne em processo de evolução. Ou seja, seriam seres universais, simples e puros, repletos de cultura, que estão sujos, maculados, pelo que foi conhecido no planeta Terra como pecado original.
Lex pergunta, pai Joaquim, qual é o objetivo final da evolução?
Limpar-se. Provar a Deus a sua simplicidade. Tirar todas as manchas que o Xi adquiriu no início da provação. Esse é o objetivo final da evolução. Mas isso, moço, bota muito milhares de anos. Esse processo de evolução, ou processo de limpeza, se dá nos chamados mundos inferiores, que é o universo em si, o universo material em si. Não estamos falando do universo espiritual, mas nos planetas, peso aos planetas, no que nós chamamos de cosmos, estão os espíritos em processo de evolução. Esses espíritos como eu te disse, e seja o gente por falar alguma coisa a Deus. E cada vez que povam alguma coisa a Deus, limpam-se da mácula zelada pelo pecado original. Então Deus, para este processo de evolução, criou os chamados mundos de vida. Planeta Terra, com as suas camadas espirituais, planeta Marte, com as suas camadas espirituais, planeta Júpiter, com as suas camadas espirituais, enfim, todos os planetas conhecidos e as suas diversas camadas espirituais são campos de trabalho do Espírito no sentido de provar a Deus sua simplicidade e com isso retirar as máculas oriundas de encarnações anteriores, oriunda do processo de evolução. Então aí nós chega a outra definição. A vida espiritual em todos os níveis pesa ao processo de evolução, pesa aos planetas, desculpe, fazem parte de um processo de evolução. Mas nada que isso. A vida carnal faz parte de um processo de evolução do espírito. A vida espiritual fora da carne, seja em que nível for, quando ainda peja o planeta Terra, faz parte da evolução do espírito. Faz parte deste processo. Um processo aonde os espíritos vão paulatinamente retirando essas marcas que encobrem a sua pureza, a sua inocência. Então não é só a vida carnal, mas quem mora numa colônia espiritual está vivenciando um processo de evolução. Quem mora num bal está vivenciando um processo de evolução. Os trabalhadores, eu que estou aqui, estamos vivenciando um processo de evolução, assim como vocês que estão encarnados estão vivenciando o mesmo processo de evolução. E trabalhos diferentes, mas tudo é um processo de evolução. E é por isso que nós diz que a vida é maia. Os acontecimentos da vida são ilusões. Porque não existe vida. Mas existe sim um processo de evolução para o espírito. Você não tem a sua vida individual. Você não tem os atos ou acontecimentos da vida. O que você tem é um processo de evolução espiritual, aonde você estará sempre sendo questionado para provar a sua simplicidade.
Lex pergunta: Pai Joaquim, a vida espiritual nos outros planetas do nosso sistema solar?
Sim. Sim, a vida espiritual em todos os planetas, não só do seu sistema solar. E na mesma coisa, no mesmo sentido. E a vida fora dos planetas, no espaço entre as constelações, existe vida. Aí não atrelada a um planeta específico. Agora que nós a compreendemos os elementos do universo, nós podemos então começar a trabalhar essas informações. Deus é o supremo comandante do processo de evolução. Ou seja, Deus é o supremo comandante da vida. E ele exe a vida como processo de evolução do espírito e mais nada. Deus, para comandar a vida, seja ela a vida carnal ou a vida espiritual atrelada a um planeta, a única coisa que ele tem em mente é o processo de evolução de cada espírito. E ele comanda, organiza a vida em todos estes níveis a partir da chamada lei do karma, ou lei da ação e reação. Como vimos antes, Deus cria o universo a cada microfação de tempo. E cria tudo. Cria tudo, ou tendo como objetivo o processo de evolução do espírito. E para criar, ele é movido pela lei da ação e reação. Ou como Cristo nos ensina, Deus dá a cada um de acordo com as suas obras. Então eu diria que a cada microfação de tempo, você está recebendo o resultado de situações anteriores. Você está recebendo a resposta daquilo que você fez anteriormente. Isso é real, isso é realidade, e isso não é maia. Maia é você achar que você é você, mas a realidade é que você é um espírito que está vivendo o espírito psi. Puro, com cultura, mas que está maculado e que precisa, através do processo de elevação, povoação a Deus, que é realizado nos momentos que você está consciente, povoar a Deus, que é capaz de voltar ao seu estado original. Isso ficou bem claro? Porque isso é realidade, isso é real. O resto tudo é ilusão.
Lex pergunta, entre as constelações, teriam algo como colônias em pleno espaço sideral?
Não, entre as constelações, não. Ligado aos planetas, sim. Entre as constelações, nós chamamos de macrocosmo. No macrocosmo não há necessidade de materialidade alguma. As colônias existem somente naqueles que estão presos à paleta.
Shaine pergunta, quer dizer que nossos atos não são controlados pelo Espírito? Deus comanda todos os nossos atos e nós apenas escolhemos como senti-los?
Deus não comanda os seus atos. Deus faz. Porque comandar seria ele mandar você fazer. E isso não é real. Você não faz. Deus faz. Para nós não, vamos dizer assim, não se aprofundar muito, ele usa o seu baço, vai. Senão nós temos que partir para outras coisas. Mas não é você. Você não pode, neste mundo, decidir nada. Porque senão seria como um aluno que vai fazer prova e quer escrever qual seria a questão da prova que ele vai responder. Assim seria muito fácil, né? Então, você não faz. Deus faz. E você vai responder ao que ele faz. E é isso que nós vamos ver agora. Então nós vamos descobrir o que é a vida. Mas como nós faz esse processo de evolução? Como nós então deve vivenciar os acontecimentos universais para que nós alcancemos essa limpeza? E agindo a tudo que existe com simplicidade. Então veja, como a moça falou, as pessoas me fazem mal. Isso não é uma reação com simplicidade, mas é uma reação com julgamento. Eu acho que eles fizeram mal. É uma reação com aguechão. Eles não testam. É uma reação com individualismo. Eu não gostei. A reação simples é você nada saber, nada opinar, nada declarar sobre o acontecimento. Se alguém fala alguma coisa, o simples, ele não sabe se está sendo xingado ou não. Ele não sabe se está perdendo ou não. Ele não sabe se estão criticando ele ou não. Porque dentro da simplicidade dele, ele não consegue ver esses dualismos de seteado, bonito e feio, bom e mal, limpo e sujo. Dentro da simplicidade do espírito, ele não tem nada a declarar sobre as coisas. Isso é real. Isso é realidade. Isso é vida espiritual. Você está na carne e fala dela, então se vou falar logo de uma vez, peso a um planeta, dentro de um processo de evolução, aonde você tem que provar a Deus a sua simplicidade, largando mão de todo e qualquer valor que você dê, e chegar à simplicidade de nada saber, de nada conhecer, de nada ser. Esse é o ser simples. E é para isso que Deus coloca os acontecimentos, que Deus era os acontecimentos, para que cada um tenha uma oportunidade de provar essa simplicidade. Para isso, Deus cria o universo. Para isso, Deus cria os acontecimentos do universo, para que o espírito tenha uma oportunidade de trabalhar no sentido da evolução espiritual, agindo o tempo inteiro com simplicidade. Isso é real. Qualquer outra coisa que você falar, será ficção. Sei lá, maia, sei lá, ilusão proveniente de um ego ou de um espírito que ainda acha que ele é alguma coisa. Só para responder aquele mocho que pediu para nós falar do amor de homem e mulher. Nessas provas é necessário que se haja instrumentos para a realização do acontecimento. Então, dois espíritos trabalham juntos, ou três, ou quatro, ou dez, ou cinquenta. O amor de um homem por uma mulher é uma quiação de Deus, aonde vai uma prova. Ele vai agir de forma simples ou vai continuar preso ao seu, às suas manchas, às suas máculas que dizem e determinam valores dualistas? Essa seria a resposta para você, moço. Ou seja, o amor entre um homem e uma mulher é um maia, é uma ilusão que Deus cria para, vamos dizer assim, conscientemente aproximar dois espíritos que precisam viver provas juntos. Já que nós estamos quebrando tudo, colocar alguma coisa no lugar. E eu hoje coloquei alguma coisa no lugar. Nada. O simples vive o nada. Mas como já foi dito, o nada não existe. Então nós substituímos o nada por Deus. O simples vive Deus. Ponto final. Deus não ataca, Deus não acuja, Deus não caja, Deus não tem fio, Deus não namora, Deus não delize cal. Nada disso. É por isso que o espírito ao se elevar vai alcançando, vai esquecendo todas essas coisas. E vai vivendo cada vez mais este nada absoluto, que é o próprio Deus. Essa é a realidade de vocês. Essa é a realidade de vocês e minha. Fala isso, todo esto é maia. E todo esto contaria os ensinamentos dos mestres. Porque todos eles nos ensinaram a viver com Deus, para Deus, sem mais nada. E para viver com Deus, para Deus, sem mais nada, é preciso não haver mais nada mesmo. E não haver mais nada mesmo é alcançar essa simplicidade que não dá valor a nada. Este é o processo que está se iniciando no novo tempo. Os espíritos, quando saírem do mundo de exeneração, 7, 14, 21 mil anos, vão sair assim. O que é isso? Não sei. O que é aquilo? Nada. Não sei. Não conheço. Não vi. Essa é a marca do novo tempo. Aonde os espíritos não falam com a boca, falam com o colachão. Aonde os espíritos não ouvem com a orelha, mas com o colachão. Aonde a comunicação será simplesmente sentimental. E essa é tudo. E essa comunicação é tudo. Não precisarão palavras. Bastará um chegar na frente do outro e se compreenderão perfeitamente. Porque qualquer palavra é fruto de um raciocínio, é maia, é ilusão. De... Volto a repetir. De culpa... Se o chuto foi, vamos dizer assim, complexo, com muitas informações novas, mas era necessário neste momento que nós vai adiantar-se no trabalho passar essa informação para poder continuar todos os e tudo que nós vai fazer.
Lex pergunta, esse processo que estamos falando seria o total desapego?
Sim, é o total desapego a tudo. Porque ainda hoje vocês compreendem o desapego como desapego material. Mas é o desapego à razão, o desapego à lógica, o desapego à verdade, o desapego ao julgamento, o desapego à visão, à audição, a tudo. Libertar-se do mundo, como o próprio Cristo fez.
Lex, Joaquim agora vai dirigir uma pergunta para você.
Você me perguntou antes, acho que foi você, né, sobre cultura. Entendendo isso, como se está compreendendo agora, moço, qual a primeira coisa que você precisa se desapegar?
Desapego às doutrinas. Também, é claro, às coisas materiais.
Isso, desapego às doutrinas. Desapego aos livros. Desapego àquelas explicações materialistas para coisa espiritual. Desapego às mágicas, às buçalias, às orações faladas, a ponto cantado ou escado. Desapego a tudo que é cultura. Porque a cultura mantém você preso ao dualismo. Desapego, inclusive, moço, a essas palavras, ou ao que se formou na sua mente durante toda essa noite. Ouça isso como caminho e se liberte, inclusive, disso.
Lex cumprimenta, apesar de ter a necessidade a me agarrar ao. É preciso ter uma referência no meu estágio atual.
Não, não é preciso. Você precisa. É diferente. Eu diria que o ser humanizado, como espírito já pronto, já acabado, ele tem condição de se libertar e se atirar neste vazio. Mas a maioria absoluta bexija. Então não é bexija. Muitos bexijam, o que é diferente. E é por isso que eu continuo falando. Senão nós ligava isso e cada um ficava calado de um lado.
Lex pergunta, o universalismo já é uma forma de desapego, correto?
Desculpa, o universalismo não é uma forma, é o desapego. Porque o que é o universalismo? É quando diversas individualidades se unem e criam um novo todo, que passa a ser a individualidade de todas as individualidades que se reuniram para formar aquele todo. Vou dar um exemplo. Na hora que você, sendo individualista, sendo individualidade, não tiver individualismo, você se integrará. Fala direito, filho.
Entregará?
Não.
Integrará.
Perfeitamente a comunidade espiritual universal. E você e a comunidade espiritual universal serão o universo. Você será você, mas tudo que você fizer, pensar, imaginar, você estará pensando, fazendo e imaginando como todo universal e não como você. Ficou claro? Tem algumas palavras, alguns conceitos, que para vocês é muito difícil, Vocês fazem parte de um grupo, mas querem ser individualistas. Ou seja, eu não gosto daquilo. Se o grupo gostar, o problema é do grupo. Eu continuo não gostando, mesmo pertencendo ao grupo. Isso não é grupo. Isso é, vamos dizer assim, como é que fala, filha? Ajuntamento.
É, pérolas de luz. Me confundi toda agora, Pai Joaquim.
Essa explicação é meio de complicada. Não é só para você, não, moça. É para 99,9% dos encarnados. É quando o objetivo do grupo é total para você e você não tem nenhum objetivo individual no grupo. Você deixa de ter que ler, deixa de ter vontade, deixa de assar qualquer coisa e você se deixa levar pelo grupo. Isso é universalismo. Agora, hoje vocês não conseguem fazer isso porque vocês estão presos no raciocínio individualista, pensando a partir do eu. Quando você chegar a esse ponto universalista, você está lá raciocinando coletivamente. Diríamos assim, é uma inteligência grupal que raciocina pelo todo. O próprio Deus, não é isso? Que raciocina lá pelo todo. Agora, enquanto você tiver o raciocínio individual, ou seja, a partir do eu, ou seja, eu acho, eu sei, eu quero, eu gosto, você não alcança o universalismo.
Wolfgang diz o seguinte: mas os grandes descobridores cientistas agiram em termos de individualismo e trouxeram grandes progressos para a humanidade, não foi?
Não. Os grandes descobridores, os grandes cientistas, não descobriram nada. Por quê? Porque não há nada a ser descoberto. Tudo existe. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que há para ser descoberto no universo? Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Não há incógnita no universo. Eu diria que os grandes descobridores foram instrumentos para trazer a informação de Deus. Então não descobriram nada. Agora, se eles asilam assim, vamos dizer, por individualismo, eles trouxeram o ensinamento de Deus, mas para ele, em termos de evolução espiritual, não serviu nada. Agora, tiveram outros que trouxeram grandes ensinamentos e que nunca tiraram direito autoral. Seja direito autoral material ou seja do eu descobri. Esses trouxeram a informação de Deus e esses se elevaram no seu trabalho dentro dessa ação de Deus que nós conversamos hoje.
Wolfgang complementou, encontraram o caminho para, mas a título individual.
Eles não encontraram, Deus deu o caminho. Porque se Deus não quisesse que eles descobrissem nada, eles não descobririam nada. Então não foi eles que descobriram, não foi eles que percorreram o caminho. Deus mandou. E isso está no livro do Espírito, quando o Espírito da Verdade responde: Deus pode ampliar conhecimentos através da ciência para o avanço em todos os campos. Então não é nenhum cientista que descobre, é Deus que amplia através do cientista. Isso precisa ficar bem claro, porque senão o homem seria mais forte que Deus, descobriria coisas fora da sua época, e aí esse teatinho existiria como realidade. E esse teatinho é todo maia, não existe. Você já pensou quantos karmas deixariam de existir Se o homem tivesse de coberta penicilina, fala direito.
Penicilina.
Um século antes? Não pode. Aí não tem calma. Aí não tem razão de existir o universo, porque o universo só existe para a realização dos karmas. Se o homem tivesse descoberto a cura da AIDS, como ficaria o karma dos que passam por essa doença? Não pode. Já pensou se na guerra dos bárbaros já houvesse bomba atômica? Não pode descobrir nada.
É, realmente não dá para imaginar como será esse mundo de regeneração. É melhor viver esse provas e expiações que já está difícil e a gente não está nem conseguindo.
Mas aí indo se desapegando, senão você não consegue viver o próximo mundo. Mesmo que você não consiga se desapegar, como disse o moço, eu ainda pichijo. Mesmo que você não consiga se desapegar totalmente, vá caminhando no sentido do desapego. Porque este caminho, no sentido do desapego, é a preparação para a próxima vida. E quem não estiver neste caminho, estiver ainda apegado à coisa material, pichijará e nascer num mundo onde esse apego é generalizado.
O fato de termos consciência que o espírito não faz nada, é só carnal, é só canal de Deus, já mata a nossa arrogância de realizador das coisas do plano físico, astral, mental e búdico. Palavras de Fluidinho.
Isso. É isso mesmo, você está certinho, Fluidinho.